Agora estamos com 8 horas e 25 minutos, 23 graus de temperatura. Nós estamos no clima do rodeio, mas evidentemente que existem outros assuntos que estão acontecendo. E sabe que é inclusive algo que, por experiência de outras edições, a gente gosta de mesclar as informações, até porque não fique muito pesado para o ouvinte só falar de um evento especificamente. E tem outras situações que estão acontecendo e que precisam e merecem um destaque especial. Então, daqui a pouquinho, nossa equipe já está lá no Parque de Rodeios, um outro grupo já está se deslocando para lá, e a partir das 9, o Temática já será ao vivo do nosso estúdio campeiro. Mas nós vamos falar sobre a pastoral carcerária e a sua atuação aqui em Lagoa Vermelha. Eu recebo aqui nos estúdios o Crésio Bardelotto, né, acompanhado da Márcia Teles e também da Thaís Ramos, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais dessa caminhada e desse trabalho que está sendo feito. Crésio, como é que vai? Tudo bem? Bom dia, Crésio.
Bom dia, Paulo. Bom dia, Márcia. Bom dia, Thaís. Bom dia também à irmã Iraci, a nossa coordenadora diocesana da Pastoral Carcerária. Bom dia aos demais agentes que não puderam estar presentes. Bom dia a todos os ouvintes da tua rádio Cacique.
Que bom. Márcia, como vai? Bom dia, Márcia.
Bom dia, Paulo. Bom dia, estendo a todos que o Crésio passou, e bom dia aos ouvintes.
Certo. Thaís, bom dia.
Bom dia, Paulo, e aos demais ouvintes.
Antes de mais nada, há quanto tempo tem essa caminhada, pessoal, da pastoral carcerária, hein, Márcia?
Aqui em Lagoa, Paulo, nós estamos em torno de 4 anos que a gente começou com a irmã Iraci, aqui em Lagoa. E eu sou ruim de datas, e essa data específica eu não tenho anotado, até porque demorou para a gente começar, de fato, o nosso trabalho.
Mas já dá para ter uma boa referência, então,
cerca de quatro anos. Cerca de 4 anos.
Hoje, Crésio, o número de integrantes, é em torno de quantos que estão fazendo parte dessa caminhada?
Em torno de 7 ou 8, não tenho o número exato também. Mas assim, eu queria salientar que para o público em geral, para o povo no caso, quando a gente fala em pastoral carcerária, existe uma certa resistência. Porque o pensamento do povo é assim: ah, mas lá no presídio, no cárcere, só tem bandido, só tem assaltante, só tem gente que não presta. Mas não cabe a nós julgarmos isto, porque até o próprio Cristo falou: ide, levai a mensagem do evangelho até os confins da terra. E esse pessoal que está privado de liberdade, se nós considerarmos eles como nossos irmãos na fé, irmãos em Jesus, nós mudaremos a nossa maneira de pensar. Eles precisam também de uma chance de recuperação. Não importa, não cabe a nós julgar o motivo por que eles estão lá.
E vocês já entram num questionamento que eu gostaria de fazer. A finalidade, né, de vocês terem criado a pastoral carcerária.
A frase da pastoral carcerária, Paulo, é: estive preso e vieste me visitar, né? De acordo com o Evangelho de Mateus. Então, a pastoral, ela existe desde 1960. Ela iniciou através das irmãs do Bom Pastor, né? E depois ela está ligada à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, isso desde 1980. Então ela é muito, né, de muitos anos aqui em Lagoa, que estamos iniciando o nosso grupo, porque até então ela já acontecia, porque ela é um trabalho de assistência religiosa e humana, né, da Igreja Católica. E antes de nós assumirmos, nós tínhamos muito presente lá, visitando os amigos, os irmãos encarcerados, nós tínhamos a nossa querida e saudosa irmã Maria da Paz.
Maria da Paz. Bom, com que frequência, Thaís, vocês vão lá no presídio?
De forma quinzenal.
Quinzenal.
Estipulamos esse prazo. Claro que nem sempre conseguimos, né, fazer essas visitas dessa forma. Mas o que temos combinado em grupo, que seja quinzenal.
E que tipo de atividade é feito lá?
Chegamos lá em torno de 1 hora, mais ou menos, é o trabalho, né? E lemos a Bíblia, conversamos, cantamos. Fizemos uma escuta ativa também em torno disso, as atividades.
Seguramente, pessoal, quem está nos ouvindo deve se perguntar: como é que é a aceitação do pessoal que está ali no presídio, no momento que vocês vão levar uma palavra, um conteúdo para eles?
A cada encontro, Paulo, a gente nota uma aceitação maior. No início, eles ficavam um pouco mais reticentes, até porque eles não sabiam o objetivo da pastoral, né? Porque como colocou a Thaís, às vezes eles, vêm aqui só ler alguma coisa, né? Algo programado, automático, isso a gente não gosta, né? E aí, quando eles começaram a ver que não, que a pastoral está lá, sim, por eles, para ouvi-los, para que eles falem deles, das experiências, e como colocou o Crésio, a gente não está lá para julgar. Então, a partir do momento que eles realmente se sentiram acolhidos, eles passaram a participar mais. No último encontro de sábado, por exemplo, nós tivemos em torno de 30 irmãos privados de liberdade. E quando nós chegamos, eles já haviam questionado os agentes se a pastoral iria naquele dia. E me surpreendeu muito que nós conversamos com o nosso grupo sempre antes, né, de iniciar o nosso encontro, e a gente combinou de fazer com que eles também participassem com a leitura, com o canto. E eu até fiquei, eles não vão querer participar nesse sentido, né? Paulo, eu fiquei surpresa. As leituras eles fizeram, eles cantaram, eles participaram ativamente, assim, ó, do início ao fim. E quando nós estávamos saindo, tem alguns irmãos que ficam ali na frente, que prestam serviços, trabalham na cozinha. Quando nós saímos, os agentes nos pediram para que fizesse uma oração para eles, que eles estavam pedindo. Olhei. Então, para você ver como existe essa necessidade desse olhar para eles como seres humanos, né? Para que eles se sintam, sim, amados, que a mensagem de Cristo seja passada para eles, né? Que, como eu sempre falo, a mensagem de Cristo é amor. E o mandamento é amar acima, né? Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E o mandamento não diz amar o próximo somente se ele fizer coisas certas, né?
Crésio, a gente sabe que a expectativa sempre é de um arrependimento, de que eles têm um interesse por buscar um caminho melhor. Vocês percebem que isso está acontecendo, Crésio?
Ah, com certeza. Eles aceitam as palavras do evangelho que a gente leva, e até porque a gente não questiona eles, não pergunta por que que você está aqui, por que que você não está. O nosso objetivo é levar uma mensagem no sentido de que Cristo liberta de todas as prisões. Então, nossa mensagem é que eles se sintam acolhidos mesmo estando lá dentro. E que o papel deles, mesmo lá dentro, sem liberdade, baseados no evangelho, ele tem sentido. Então, a gente encara, e eles também, pelo que a gente percebe, como uma preparação para o momento em que eles saírem daquele lugar.
Com certeza. Thaís, lá é bem de livre e espontânea vontade? Como é que é a participação deles? Quem quiser participa, como é que funciona?
Isso. Nossas visitas são agendadas, né? E aí os agentes informam da nossa presença, né? E aí eles aceitam o pedido ou não, né?
Hoje a gente percebe que todas as idades, bastante jovens, homens, mulheres, né?
Sim. De forma quinzenal, como nós havíamos falado, revezamos entre o grupo das mulheres e dos homens. Participam os que, né, têm vontade, enfim. Mas é bastante jovem. Bastante jovem.
Né? E a aceitação até por parte do pessoal que trabalha lá, Márcia, certamente é muito interessante, né?
Sim, Paulo, desde o início, assim, a gente demorou um pouco para ter esse acesso, até porque, né, entrar lá dentro não é muito fácil, a gente sabe, né, existe todo um processo, mas depois do momento que a gente conseguiu, até a gente teve a ajuda também da psicóloga Helena Argenta, né, que faz parte do conselho, então depois que a gente teve esse acesso, a gente é muito bem recebido, assim, ó, os agentes, eles desde o portão, eles nos recebem bem, eles têm esse cuidado, sabe, da minha parte, pelo menos, assim, ó, eu não tenho reclamação nenhuma da parte deles.
Pois eu ia entrar também nesse assunto, sobre a questão da pastoral carcerária, ela há um envolvimento específico da igreja ou de outros segmentos da nossa sociedade, Crésio?
Não, existe da Igreja Católica, da qual nós fizemos parte, mas também existe o pessoal da Igreja Evangélica que tem acesso ali, até por isso para a gente deixar o espaço para eles, nós fizemos de 15 em 15 dias. Então, nós vamos, por exemplo, nesse sábado, no sábado seguinte é o pessoal da Igreja Evangélica.
É sempre no sábado?
Sempre no sábado, às 16h.
E a paróquia, especificamente Santo Antônio e também São Paulo? Não.
Sim, a pastoral ela engloba as duas paróquias. No caso, nós temos a Thaís e, no meu caso, nós somos mais particularmente da paróquia São Paulo e o diácono Valdivino, né, que é ligado diretamente à Igreja Matriz São Paulo.
Certo.
E aí nós temos o diácono Crésio, que faz parte aqui da Igreja Santo Antônio. Né? Então, é um trabalho da Igreja Católica, mas que envolvem as duas igrejas.
E vocês já falavam, tem psicóloga, tem outras pessoas que acabam se envolvendo.
Na verdade, ela nos ajudou a ter o acesso, mas o trabalho em si da pastoral,
é das duas
ele é nosso. Até há 15 dias atrás, eu sou ruim de data, o nosso bispo, Dom Silvio, ele veio de Vacaria para uma reunião específica com a gente. Alguns anos atrás, antes da pandemia, que a gente já estava com o trabalho, ele nos recebeu na Cúria, em Vacaria. Então, existe todo um cuidado, todo um trabalho e um carinho especial com essa pastoral. E, respondendo a tua outra pergunta, se você perguntou a respeito das pessoas lá que vão, dos irmãos privados de liberdade, não são só os católicos. Inclusive, nessa última, nós tínhamos um até que já foi pastor. Então, lá dentro, a gente não seleciona, você é da Igreja Católica, você vai participar.
E o Jesus é o mesmo, né?
Exatamente. Então, todos eles vêm, porque eles não vêm pela igreja, eles vêm para ouvir uma palavra de Cristo.
Thaís, em relação ao trabalho que é feito ali, também há uma ligação com as pessoas da família que estão fora, que daqui a pouco também precisam de um acompanhamento, ou isso ainda não está fazendo parte do projeto?
Até a nossa conversa de hoje, Paulo, é para realmente focar mais nesse sentido. Para nós começarmos a trabalhar com as famílias, né, dos privados de liberdade. Até então não fazemos esse trabalho, somente lá interno, e o nosso objetivo agora é esse. Buscar também auxiliar essas pessoas.
Porque também precisam e muito, né?
Sim, Paulo. Justamente o objetivo de nós, que nós estamos, né, fazendo esse trabalho de divulgação, porque, na verdade, como eu te disse já há anos, e a gente sabe que Deus nos dias faz, né, com uma mão, mostra e não mostra, né? Mas a gente precisa dessa divulgação justamente para isso. Um dos objetivos é trazer mais agentes para trabalhar com a gente, e o outro objetivo é esse, é fazer com que a nossa mensagem chegue às famílias, porque todos sofrem com o cárcere, inclusive as famílias. Então, nós queremos que a nossa mensagem chegue até essas famílias, que eles nos procurem para que a gente também possa visitá-los, que a gente também possa estender esse apoio para eles, porque a gente sabe que todos sofrem. Inclusive, eu só vou te pedir a liberdade para falar o nome mais uma vez, que a gente tem também o Rafael Viale, que ele também é integrante da pastoral e ele tem, né, toda já uma experiência, ele já trabalha com eles, né? Então ele está com a gente. A própria irmã Iraci também já tem uma experiência longa, ela acompanhou o trabalho da, embora ela não fosse lá, mas ela acompanhava diretamente o trabalho da irmã Maria da Paz. E aí, né, também o diácono Valdivino, o Cassiano Castellano, que ele não é ativo também, mas ele nos auxilia, ele está em nosso grupo, e daí nós temos a Lore e a Mary, inclusive, que são pessoas de fora que vêm nos auxiliar também. Então, é importante colocar até para que as pessoas que conhecem essas, que possam também entrar em contato. Não precisa ser somente com a gente. A gente está deixando, inclusive deixamos lá para eles, que eles procurem a Thaís na secretaria, que ela vai passar o nosso contato. Uhum. Qualquer pessoa que queira entrar em contato com a pastoral carcerária pode ir lá na paróquia conversar com a Thaís, que ela tem o nosso contato. Então, nós estamos abertos para ouvir a todos.
Importante. Vai ser um ano bastante intenso aí, né, Crésio? Com certeza.
Ah, com certeza. Inclusive, a respeito das famílias que a gente quer atingir, a gente sabe que no momento que um membro da família, ele é preso, por exemplo, o pai ou a mãe, que existem muitos casos disso, a família praticamente desmorona.
É desestrutura bastante.
É, fica desestruturado, então é isso que a gente quer tentar ver como andam as coisas, porque também existe o lado contrário. No momento que esta pessoa sair do cárcere, é difícil dela ser integrada na sociedade. Esse que é o pior, acho que é o pior momento para ela, porque ela sai com uma expectativa, chega aqui fora e ninguém aceita. Isso é.
Às vezes nem a família.
Exato, nem a família às vezes aceita ela mais.
Está bem, gente, olha, parabéns pelo trabalho que vocês vêm realizando, que seja um ano de bastante atividade. Muito obrigado, Márcia, pela participação de vocês, viu?
Eu que me sinto muito agradecida por vocês, pela oportunidade, e tenho certeza que, como você disse, nós teremos um ano muito produtivo para a pastoral e vamos alcançar muitas pessoas e vamos poder levar a palavra de Deus a todos.
Certo. Crésio, obrigado e bom trabalho para vocês, um bom ano.
Muito obrigado, Paulo, obrigado à rádio que nos acolheu. Queremos aproveitar ainda a oportunidade para convocar o pessoal para que nos ajudem nesse trabalho, ou pelo menos venha conhecer. Se agrada, continua; se não agradar, fica livre para dizer que não. Muito obrigado a todos e um bom dia.
Um bom dia. Thaís, obrigado e bom trabalho.
Obrigada, Paulo, obrigada pelo espaço. E eu, enquanto agente da Pastoral Carcerária, eu e os meus colegas, nos colocamos à disposição para ser palavra de conforto e presença de Deus.
Com certeza. Agradecemos aqui alguns dos integrantes, né, que falam em nome de toda a equipe da Pastoral Carcerária, falando sobre esse projeto aí que vai se ampliando e vai sendo importantíssimo, principalmente para a comunidade carcerária e também para suas famílias aí. 8:42, nós vamos ao intervalo e voltamos em instantes.
Clínica Zanin, odontologia avançada.